Edouard Gomes, socialista e seu quadro natal. Aquilo que eu vou falar nesta temática, portanto, não vinculo-me numa empresa, em uma organização, até nem estou mandatado por tal. Vou falar muito e na sequência daquilo que disse a doutora Fátima Rodrigues e também no quadro legal que foi referido pelo doutor Jorge Nova. Portanto, vou abordar isto em 5 pontos. Primeiro, um enquadramento macroeconómico, os players nacionais do mercado, a situação económica e financeira das empresas, o âmbito de Lisboa como fator potencial de desenvolvimento da economia nacional e que objetivo pretendemos atingir e com que meios. Portanto, relativamente ao enquadramento macroeconómico do setor, todos nós tivemos um quadro recessivo e de grande volume de volatilidade nos mercados globais, os quais reagem com muita preocupação e pessimismo a qualquer ajustamento, por meio quente que ele seja. O transporte aéreo é de facto de elevada importância para o desenvolvimento da economia nacional e mundial, e que é suportado essencialmente pelas companhias de rede bandeira, como o caso da TAP, por exemplo. É uma network. A transformação da economia mundial, com a introdução das novas tecnologias e a queda de barreiras à entrada e saída de pessoas e bens dos diferentes países, fizeram com que a indústria do transporte aéreo, que era uma indústria de glamour dos anos 50 e 60, passasse a uma commodity dos nossos tempos. O setor do transporte aéreo é também muito importante para a economia nacional, que apresenta um forte potencial de crescimento face às vantagens competitivas únicas de que dispõe. É também de elevada importância a definição de uma estratégia de crescimento no médio e no longo prazo, reconhecendo a importância do transporte aéreo e das infraestruturas aeroportuárias no desenvolvimento económico do país. Com base no diagnóstico realizado ao setor, e que consubstancia o Plano Estratégico de Transportes, o Governo estabeleceu a implementação de um vasto programa de reformas estruturais a concretizar no setor das infraestruturas e transportes no horizonte 2011-2015 e que assenta em 3 fatores de atuação. São os 3 princípios orientadores do PET, já foi referido pelo Dr. Jorge Dores, mas que eu volto a relembrar, embora passar isto mais rapidamente. Cumprir os compromissos externos assumidos por Portugal e tornar o setor financeiramente equilibrado, ou seja, sustentabilidade do setor. Alavancar a competitividade do desenvolvimento da economia nacional, precisamos muito deste aspecto. E ainda assegurar a mobilidade e acessibilidade das pessoas e bens de forma eficiente e adequada às necessidades promovendo a tal coesão social. Cumprir os compromissos externos, Portugal tornar o setor financeiramente equilibrado e confortável para os compromissos portugueses. As empresas de transporte aéreo, TAP e SATA, capitais nacionais exclusivamente públicos, apresentam uma situação caracterizada por resultados de exploração muito próximos do break-even, uma dívida acumulada significativa derivada da impossibilidade do Estado português se comportar como um investidor privado, ou seja, não pode injetar capitais, está vedado essa faculdade ao Estado de injetar capitais das empresas, o que gera encargos significativos a nível do juros, do serviço de dívida. Há também os riscos associados aos encargos futuros com a disponibilidade das infraestruturas. A primeira prioridade da atuação do Governo é tornar as empresas competitivas e ao serviço da economia nacional, dadas as suas complementariedades, tanto a montante, temos as agências de viagens de turismo, que estão a montante do negócio da aviação civil, e a jusante, temos a hotelaria, a restauração e a museologia, entre outros. Promover a sustentabilidade financeira destas empresas, promovendo a sua recapitalização, que deverá passar pela reprivatização, em linha com as condições sobre as quais foi concedido o auxílio externo é Portugal e que está consubstanciado no memorando da troca. Alavancar a competitividade do desenvolvimento da economia nacional. A canalização dos limitados recursos que temos, os públicos e comunitários, à disposição do país, para aqueles investimentos que comprovadamente gerem retorno económico para o país e melhorem a competitividade das empresas e das exportações nacionais. Para além disso, a promoção do funcionamento eficiente da economia, centrando a intervenção direta do Estado nas áreas que constituem o seu verdadeiro papel e abrindo espaço à iniciativa privada e potenciando o desenvolvimento do tecido empresarial português, a criação de novas empresas, a promoção, a inovação e a criação de emprego. Por último, assegurar a mobilidade e a acessibilidade dos seus bens de forma eficiente e adequada às necessidades. Ora, no segundo ponto, quem são os players nacionais deste setor no mercado nacional? A TAP, que é claramente líder do mercado, a PGA, que é o feeder da TAP, a SATA, que tem a SATA Açores para os voos interilhas açorianas, e a SATA Internacional, que faz a ligação dos Açores tanto com o continente português como com diversas capitais europeias. A SATA também liga a Madeira com algumas capitais europeias. Por último, temos a Euroatlantic e a Omni, que são empresas charters e que estão mais viradas para o wet leasing. Situação económica e financeira destas empresas. A Companhia de Madeira Portuguesa TAP apresenta-se na vanguarda da negociação e desenvolvimento de rotas com um robusto conjunto de destinos europeus e mundiais. A TAP desenvolveu nos últimos anos uma estratégia de triangulação das suas rotas, isto é, Europa, África e América do Sul, portanto, ela desenvolveu toda a sua rede neste triângulo, fez a triangulação das suas rotas. Sendo hoje a Companhia Europeia líder nas ligações entre a Europa e a América do Sul, conforme foi reconhecido e premiada os World Travelers Awards, e já é o terceiro ano consecutivo que é premiada como líder nas ligações da Europa com a América do Sul, tem obtido um crescimento sustentado neste mercado, essencialmente Brasil, tendo claramente partido do seu âmbito no aeroporto de Lisboa. Ou seja, a TAP, nas suas ligações europeias, vai canalizar, vai buscar passageiros dos diferentes aeroportos onde atua e onde opera na Europa e, através do seu âmbito de Lisboa, vai encaminhá-los para a América do Sul, normalmente as 10 cidades brasileiras onde opera e também para o continente africano, portanto, que já tem uma rede relativamente, como vemos mais à frente, relativamente bem desenvolvida em África. Angola é muito importante, não há dúvida nenhuma, mas há outras capitais africanas que também são importantes na rede de captação de tráfego para a África. Bom, aqui temos um gráfico com o comportamento do volume de negócios da TAP. A TAP, nestes últimos 10 anos, duplicou, mais que duplicou, o seu volume de negócios. Ou seja, passou de 1.133 milhões para 2.353 milhões. Portanto, é um volume de negócios que corresponde a 1.26 do PIB nacional e que corresponde, destes 2.353 milhões, 1.780 milhões só vendidos no exterior. Portanto, é a segunda maior exportadora portuguesa, logo a seguir a Petrogal. Portanto, e está à frente da Auto Europa. Portanto, é preciso também retermos para este importante contributo da TAP para a economia nacional. Temos aqui a composição do balanço, isto não é o grupo TAP, este balanço é da TAP SA. Portanto, temos a TAP SA é constituída pelo transporte aéreo, pela manutenção de Portugal e pelo back office, ou seja, estão excluídas todas as outras empresas do grupo TAP, tal como a TAP em Brasil e bem como outras empresas que estão no universo do grupo TAP. Portanto, isto é só TAP SA. Portanto, verificamos que temos um ativo de 1.876 milhões para um passivo de 1.823 milhões. O resto, como situação líquida ou de capitais próprios, 52 milhões, o que é claramente insuficiente para uma empresa como a TAP. Para, ela precisa, mais capital precisa ser recapitalizado para funcionar em termos harmónicos e que possa competir com os seus mais 10 concorrentes, que são todas as companhias de bandeira europeias. E temos aqui os custos e proveitos da TAP. Os proveitos são praticamente 90% que são de transporte aéreo. Quanto aos custos, temos aqui verde, portanto, os custos com pessoal correspondem a cerca de 21-22% dos custos globais. Eu posso vos dizer que nas congêneres europeias, companhias de bandeira, tal como Air France, Iberia ou Lufthansa, os custos com pessoal têm um peso na ordem dos entre os 25% e os 30%. No caso da TAP, eles estão entre os 22%. Portanto, claramente inferior. A questão que temos aqui os fornecimentos de serviços externos. Ora, aqui nos fornecimentos de serviços externos está o quê? Está o handling, está o catering, estão os materiais de manutenção e está uma outra rubrica, que é também muito importante, tem um peso muito grande, que são os custos com combustíveis, que rondam entre os 500 e os 600 milhões de euros para o volume de negócio, como vimos atrás, de 2.350 milhões. Portanto, é uma fatura muito grande aqui em termos de custos. Em termos de oferta e procura da TAP, SA, temos aqui. Esta oferta e procura são medidos em PQOs e PQUs. Isto é passageiro quilómetro oferecido e passageiro quilómetro utilizado. Temos uma oferta de 32 milhões de PQOs para uma procura de 23 milhões de PQUs. Ou seja, temos uma taxa de utilização de 76,5% sensivelmente. O que quer dizer que é ligeiramente inferior à concorrência. Ou seja, companhias como Air France, Lufthansa ou a Iberia têm taxas de ocupação muito próximas dos 80%. Portanto, nós teremos que melhorar, penso eu, esta taxa. Outro indicador importante quando se analisam estas empresas é o custo e a receita por passageiro quilómetro oferecido. E aqui verificamos outro caso interessante, que temos do lado esquerdo, temos as companhias low cost, precisamente com custos e receitas por quilómetro oferecido muito mais baixo que a TAP, mas a TAP, por sua vez, tem custo por quilómetro oferecido e receita por quilómetro oferecido muito inferior quando comparado com a Iberia, com a British ou com a Lufthansa. Agora Lisboa, já foi apresentado anteriormente. Agora, vamos ver onde é que se baseia o negócio das low cost. As low cost baseiam-se no tráfego ponto a ponto, que é o que está aqui mais ou menos indicado. Embora as network também os utilizem, como é natural, mas as low cost, isto está na base das low cost, este tráfego ponto a ponto. As low cost não utilizam o conceito de ano, tal como vamos ver mais à frente. Tendo presente que as low cost carriers, complementarmente às network, têm um efeito potenciador de novas rotas e, consequentemente, na alavancagem para a economia de um país, emprego direto, indireto, desenvolvimento urbano, criação de serviços de tecido empresarial adjacentes, entre outros, bem como para o turismo, o plano estratégico de transportes prevê. Será analisada a viabilidade de conversão de outras infraestruturas aeroportuárias existentes que permitam um reduzido investimento receber o eventual tráfego não for possível acomodar no aeroporto da Portela, permitindo igualmente o desenvolvimento inerente da região, com maior captação de tráfego e aumento de capacidade na gestão aeroportuária de tráfego aéreo. Ora, foi precisamente este tema que a doutora Fátima Rodrigues esteve a analisar e que acabamos de ouvir. Este quadro também já foi apresentado pelo doutor, mas eu só vou referir que não deixa de ser interessante que são os países receptores de turismo, tal como a Espanha, tem 50% do tráfego low cost, com 50% de network. A Itália com 40%, ou até a Polónia com 52% de tráfego low cost, quando o tráfego low cost é relativamente muito baixo, 22% na França ou de 29% na Alemanha. Portanto, é um dado muito importante. As low cost não são assim tão importantes nos mercados alemão e francês. Temos aqui um conceito de ar. As companhias, temos aqui uma companhia aérea que tem o seu hub no círculo A, enquanto tem sete diversas cidades que são representadas pelas diversas letras. Ou seja, o passageiro não vai de B para C, nem de C para D, vai de D para A, B para A, C para A, depois em A é que é reencaminhado para os diversos destinos, ou volta ao outro destino, vai de B para G, passando B a G, mas nunca faz o voo direto. Portanto, aqui, isto é o que eu conceito é reagrupar e reencaminhar os passageiros. Isto vai fazer com que as companhias aéreas tenham coeficientes de ocupação muito mais elevados. Isto é muito importante para melhorar os índices de utilização dos equipamentos. Temos aqui um outro conceito de hub muito mais completo, encontramos isto em algumas companhias americanas e também em algumas europeias, em que há hubs regionais e depois um hub central. Portanto, estamos a ver como é que são reencaminhados os passageiros dentro deste complexo hub. Temos aqui os passageiros por aeroportos em Portugal em 2010. Verificamos que Lisboa é claramente o aeroporto como mais movimentado, tem 14 milhões de passageiros. Penso que em 2011 já atingiu os 15 milhões.
Quase.
Não chegou, ficou perto.
O Porto com 5 milhões 269, Faro com 5 milhões 342, os Açores com 1 milhão 249 e a Madeira com 2.336. Por número de passageiros embarcados por tipo de companhia aérea no aeroporto de Lisboa, verificamos que aqui as companhias de bandeira têm claramente a primazia, tem um valor que, portanto, são líderes em termos da frequência do aeroporto de Lisboa. A low cost tem um peso relativamente baixo no aeroporto de Lisboa, mas não se passa no aeroporto de Faro ou no aeroporto do Porto. Passa-se precisamente o inverso. Em que o tráfego low cost, portanto, isto é completamente o quadro. Este gráfico é completamente inverso, tanto no aeroporto do Porto como no aeroporto de Faro. A criação do hub de Lisboa representa para a TAP um crescimento acentuado do seu número de passageiros transportados. Pois, usufruindo desse modelo de negócio, a transportadora vai captar tráfego europeu, cujo destino é o Brasil e a África, o mesmo americano em sentido inverso. Foi o que disse há pouco. A TAP vai recolher os passageiros nos diversos aeroportos internacionais dentro da Europa e depois vai reencaminhá-los para o Brasil e a África. A TAP também tem ligações diárias com o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Salvador, Recife, Natal e Fortaleza. São estas 10 cidades brasileiras. Tem igualmente ligações diárias com Luanda e ainda ligações regulares com as cidades africanas. Sal, Praia e São Vicente em Cabo Verde, São Tomé, Bissau, Dakar no Senegal, Acre no Gana, esta linha foi aberta o ano passado, Casablanca, Marrakech, Marrocos, Argel, Bamako no Mali também foi aberto o ano passado, Maputo e Joanesburgo. Temos aqui o espectro das ligações do Hub de Lisboa com as diferentes cidades europeias, para cobre todas as capitais europeias, inclusive Moscou, que penso que tem já um tráfego muito interessante para dar a Liga de Moscou. Temos o Hub de Lisboa com as suas ligações africanas, essencialmente da África Ocidental, que é aquela que é mais ouvida e é aquela que tem petróleo Temos aqui depois o Hub de Lisboa nas diversas ligações com o Brasil, com a América do Sul, Brasil, com as 10 maiores cidades brasileiras. Quanto ao número de passageiros, o Web criou-lhe uma situação de facto de expansão do seu tráfego. Em 2006, a TAP transportava 6.900.000, em 2011 transportou 9.750.000. Por mercados, verificamos que a Europa, em número de passageiros, tem 58% do. Portanto, corresponde a 58% do mercado. A Europa corresponde a 5.260.000 passageiros. Enquanto Portugal corresponde a 1.463.000, o Brasil com 1.444.000, a África com 636.000 e os Estados Unidos e a Venezuela com valores mais baixos. Quanto à receita, portanto, o quadro é completamente diverso. Verificamos que a Europa, aqui, já que o número de passageiros representava 58%, aqui nas receitas apenas representa 37%, 735 milhões. Portugal representa apenas 7%, apenas 148 milhões de euros, enquanto representa o mercado português para a TAP. Portanto, por ver, é diminuto. Daí que, aquilo que eu disse lá atrás, 1.780 milhões são vendidos no exterior. Estamos a ver aqui, precisamente, esta venda pelos diferentes mercados. O mercado brasileiro corresponde a 743 milhões de euros. A África com 339 milhões e depois os Estados Unidos e Venezuela com os 100 e poucos milhões. As vantagens da operação web. As vantagens obtidas pelas companhias aéreas detentoras do web são inúmeras em relação às congentes que querem no sistema, que operam no sistema ponto a ponto. A companhia ganha maior competitividade em relação à concorrência, oferecendo preços mais baixos. A razão para oferecer os preços mais baixos é simples, são os passageiros com conexões pelo web, que proporcionam a rentabilidade da companhia, o que a mesma pode ou não praticar preços mais baixos. Além de uma concorrência forte, o web proporciona também maior número de voos diretos, facilidade de transferência de voos, cursos de tempos de conexão para voos de meio curso, maximização das rotas de maior procura, coordenação de tráfego. O aeroporto de Lisboa, ou qualquer aeroporto base, terá de ajustar as suas infraestruturas a uma tipologia desta operação, que exerce maior pressão sobre a capacidade disponível nos períodos de pico, sobre as tais ondas dos aeroportos em área. Para a economia aeroportuária, o web significa a criação de novos postos de trabalho, pois o web necessita de serviços que vão desde bancos, lojas, restaurantes, hotéis. As desvantagens. Risco de segurança, safety, pela concentração da operação nos preços de pico, possibilidade de se verificarem atrasos em cadeia com prejuízos económicos e de imagem, atraso no sistema de tráfego, sobretudo nas zonas determinadas dos aeroportos, ainda com o congestionamento das infraestruturas aeroportuárias, congestionados com o ano, também. Por último, ponto 5, vamos ver que objetivo é que pretendemos atingir e com que meios. Ora, aquilo que pretendemos é a potenciação e a alavancagem do turismo. A atividade do turismo é um setor muito importante para Portugal, nem diria que ela representa 7 mil milhões de euros e representa 4,5% do PIB nacional. Portanto, é preciso, de facto, acarinhar este setor. Portanto, por grandes regiões do mundo, continuamos a verificar que a Europa é, de facto, a região que mais emite e que mais recebe turismo. É o maior receptor e emissor de turismo a nível mundial. São 450 milhões. Efetivamente, a Ásia-Pacífico, com 180 milhões, é o segundo. A América do Norte e do Sul tem 120 milhões, mas nós não podemos esquecer que os Estados Unidos têm um grande turismo, um grande número de turismo interno. Portanto, não está aqui contabilizado, nem direi que está dentro do próprio país. A África e o Médio Oriente têm, portanto, cerca de 20, 30 milhões de turistas. Portanto, o número de turistas no mundo também tem evoluído de forma consistente nos últimos 10 anos. Passamos de 665 milhões em 2000 para 940 milhões no ano de 2010. Em 2011 tivemos já 980 milhões de turistas a nível mundial e em 2012 esperamos ultrapassar os 1.000 milhões de turistas a nível mundial. Em termos de crescimento económico, verificamos que aqui, portanto, tanto os Estados Unidos como a Europa vão ter crescimentos relativamente baixos. Acontece que este quadro foi elaborado há cerca de 3, 4 meses. Estas previsões de crescimento da Espanha e da Itália estavam aqui com crescimentos de 1.1 e de 0.1 em 2011. Acontece que estas economias vão crescer ainda hoje e que a Itália e a Espanha vão ter uma depressão, uma recessão de norma dos 1,5%. Portanto, estes valores estão aqui, estão ultrapassados, claramente. Portanto, se é a União Europeia se conseguir ter um crescimento entre o 0 e o 0,5, é muito bom, que eu penso que vai ficar aqui nesse valor. Olhando aqui para as 5 maiores economias mundiais, a economia do euro, os Estados Unidos, a China, a Rússia e o Brasil, verificamos que em PIB per capita os Estados Unidos continuam a ser o pivô com 48 mil dólares, a Europa, a zona euro, com 32 mil euros, a China com 4 mil euros, portanto, muito aquém dos PIB per capita dos Estados Unidos e da União Europeia, a Rússia com 12 mil e o Brasil com 11 mil euros, basicamente, renda per capita. Portanto, o crescimento do PIB ele continua a ser mais ou menos acentuado na China, 9.6, em 2011, o Brasil com 4.1 e a Rússia com 4.2, são também, ou 4.6, são também valores a ter em conta quando olharmos para esses países em termos de isto. Olhando para a África, portanto, aquilo que eu consegui através das estatísticas do Banco Africano de Desenvolvimento, foi que as avanças comerciais desses países e avanças de transações correntes, verificamos que Angola e a Argélia são aqueles países que têm, de facto, um crescimento, um crescimento comercial muito grande. Temos ali a Argélia com 18 mil milhões de excedente comercial e a Angola com 33 mil milhões de excedente comercial. Portanto, se pensarmos que Angola tem um PIB de 89 mil milhões de dólares, que é sensivelmente metade do nosso, o PIB nacional, são 176 mil milhões de euros, portanto estamos a falar de um peso da economia angolana que é cerca de metade do nosso, mas tem aqui um estímulo comercial muito grande de 3 mil milhões. E já agora, só em termos de curiosidade, Angola, embora tenha um PIB de 89 mil milhões, exporta 62 mil milhões de dólares, dos quais, de 62 mil milhões, 59 mil milhões é petróleo, mil milhões é diamantes e o resto são pequenos. Em termos de receitas turísticas por países de residência, e onde nós temos que concentrar a nossa atenção, temos que o Reino Unido contribui, é o nosso principal emissor de turismo a nível mundial, são 1.385 milhões para Portugal. A França é o nosso segundo emissor de turismo para Portugal, com 1.383 milhões. Em terceiro temos a Espanha e em quarto a Alemanha, com 185. Verifica-se também alguma sazonalidade aqui nestas receitas turísticas, portanto, maio e outubro é onde se verifica o maior número de receitas, portanto, corresponde ao verão e à data das companhias de aviação. A nossa balança turística é excedentária, temos aqui 5 mil milhões, o que vai fazer com que a nossa balança de transações correntes, que é deficitária em cerca de 22 mil milhões, venha atenuada para 17 mil milhões. Portanto, o turismo é muito importante para a nossa balança de transações correntes. O valor do turismo também é significativo, são 6 mil milhões de valor acrescentado no PIB nacional. E para concluir, podemos dizer que é preciso criar condições para que as empresas de transporte aéreo, nomeadamente a TAP,
tenha sustentabilidade financeira, recorrendo à entrada de capital, como poderá acontecer por via da sua reprivatização. A TAP deverá ajustar o seu posicionamento de acordo com as perspectivas económicas dos mercados onde atua, isto é, investimento maior no segmento médio-alto nos mercados sul-americano e africano e segmento médio-baixo no europeu, já que enfrenta a concorrência muito forte das low-cost. Investimento muito forte em campanhas promocionais do mercado turístico português, junto às grandes emissões do turismo mundial, nomeadamente Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e do Norte, não esqueça dos mercados africanos para onde o TAP opera e que poderão constituir um nicho de mercado a explorar. É tudo.
Obrigado.